Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Aqui é o Alexandre Abramo.
Eu sou o Chapoca.
E eu sou o Salomão.
E a gente está aqui para fazer a quinta edição do Bingo Corporativo, esse podcast que as pessoas estão aprendendo a adorar, ou então tem gente que não está gostando também, e é muito bom quando as pessoas mandam feedback para a gente. Então manda o seu feedback para a gente, por favor. Feedback, graças a Deus, não está no bingo hoje, porque eu poderia já ter dado a primeira palavra, apesar de que eu vou dar algumas agora. Porque o tema...
Só uma observação, se você chegou até o quinto bingo, você fez bingo, que você acertou 5 vezes, né?
Nossa, putz, cara, é difícil.
A gente começou cedo, hein?
Pois é, cara, a gente
grava... Parou esse... pra pensar isso, qual que é o prêmio de quem acertou 5 vezes? Tem que ter um prêmio, cara.
A gente, só para você que tá ouvindo a gente grava esse podcast na manhã de domingo, porque é o dia que a gente consegue juntar, sentar e gravar, né? E aí, na manhã de domingo, fica ouvindo piada do Salomão. Não é fácil!
6h46 da manhã.
Não, nem para não mente para as pessoas. Hoje, o tema deste podcast, hoje é um tema muito caro às 3 pessoas que aqui estão. O nosso tema é educação. Então, nós vamos falar de educação. Como que isso influencia ou não no mercado de trabalho, como que isso influencia ou não no seu dia a dia, até que ponto você pode confiar na educação convencional e no que vale ou não a pena você se pautar na educação não convencional para desenvolver também o seu futuro e a sua carreira. E eu percebi que enquanto eu falava isso, eu já dei algumas palavras do bingo para os meus colegas, então vamos passar pelas palavras do bingo hoje. As minhas são leitura, liderança, estudo, EAD, online. Chapoca?
Escola, faculdade, muito obrigado, Abramo. Educação e trabalho e chefe.
Salomão?
As minhas são mercado, que já saiu, livro, mestrado, desenvolvimento e curso.
Agora, a pergunta que eu vou fazer aqui não é direcionada por motivo nenhum para um dos meus colegas que está aqui, tá bom? Eu quero saber, Salomão, conta para mim, como foi o seu período como estudante?
Cara, eu acho que dessa dor a gente compartilha, né? De certa forma. Querendo ou não, principalmente no início da minha vida estudantil, foi um período bem complicado, cara. A época de ensino fundamental, eu não era um estudante que me adaptava, que ia bem, que tinha boas notas, definitivamente. E isso foi evoluindo, e isso foi ganhando corpo, e eu fui melhorando um pouco mais no científico. Na época era científico, né? Hoje eu não sei nem como que chama.
Depois, já não era científico na nossa época, já não era.
Eu tô com a cabeça...
Cadê a buzina? Tô com a buzina, Chapoca. Isso.
Essa foi merecida. Mas foi melhorando no segundo grau, melhorou ainda mais na graduação, na pós, na MBA, à medida que a minha cabeça foi amadurecendo, isso foi melhorando muito.
E talvez o bolso começou a pagar.
E também começou a pagar, né? Que tem um peso muito considerável. Mas eu acho que mais do que amadurecimento, é à medida que as coisas começaram a fazer sentido. Eu acho que para um menino de 13, 14 anos, você estudar física e química, ainda mais eu que sou da área de humanas completamente, as coisas não faziam sentido. Eu estava lá e ficava, sabe aquela sensação, você está indignado, para que eu vou usar isso no futuro? É aquela pergunta clássica, né, de todo estudante. Isso realmente mexia comigo. E ainda mexe, assim, não tem traumas, não acordo de madrugada com pesadelos em relação a isso, mas ainda me contraria bastante esse modelo.
Não, quem acorda de madrugada com pesadelos são seus professores, que acordam até hoje.
Cara, todos lembram de mim com carinho, cara, eu tenho certeza. Inclusive, todos falavam que eu tinha um perfil de liderança. Só não exercia liderança para coisas positivas, mas que tinha...
Não, mas eu perguntei para o Salomão primeiro de sacanagem, porque de nós três aqui, o Salomão foi o cara que, não é nem que teve mais dificuldade, mas foi o cara que mais desafiou o modelo convencional, né?
Então, foi mais assim, inconformado.
Ele de longe foi o mais inconformado de nós três, assim. Mas aí, beleza, falando pro Salomão que foi de sacanagem, que eu chamei o Salomão primeiro, mas e você, Chapoca, conta pra gente qual foi a sua experiência?
Cara, o negócio é engraçado, né? Assim, eu escolhi as batalhas que eu ia lutar, né? Assim, as matérias que eu gostava, por algum motivo, porque o professor me... enfim, me cativou, a matéria me cativava, era coisa que eu tinha interesse, eu ia super bem. Agora, aquele negócio que eu não gostava, pelo amor de Deus, eu enrolava, eu não queria fazer, eu era aquele aluno que, assim, vai mal o ano inteiro e chega na última prova precisando fazer 30 em 30 para aí querer resolver estudar. Isso matava minha mãe do coração, mas eu sempre, nesse ponto, eu sempre passei pela tangente, mas me dava bem lá no final. E era realmente matérias e professores. Não era, por exemplo, tinha ano de física que eu achava o máximo, e no ano seguinte eu achava bosta, porque o professor era um saco, era... Enfim, então oscilei bastante. Mas só um negócio que o Salomão comentou, que eu guardo para mim também, aí um pouquinho mais em época de faculdade. Na faculdade, cara, eu lembro que tinha as matérias que eu adorava e tinha as matérias que eu achava mais ou menos, né? Eu gostava, mas falava, gente, para que eu estou estudando antropologia? Para que eu estou estudando sociologia? Um detalhe, cara, hoje eu olho para trás, as matérias que mais me ajudam hoje e que eu acho que são mais válidas foram as que eu menos entendia por que eu estudava. Engraçado, né?
Tem muito a ver com a lógica humana, né? Com a psique humana, com o desenvolvimento da sociedade.
Nesse meu caso particular, por exemplo, eu fiz publicidade, né? Fiz comunicação. Eu estudava mídia, estudava, enfim, coisas que tinham a ver com as ferramentas e a tecnologia em si, ficaram completamente para trás. Eu posso rasgar meu diploma, eu saí da faculdade e não existia smartphone. O que você faz com isso? Né?
Cara, agora, o comportamento... Já tem um pouco a ver com o que você trabalha hoje. E a tabela periódica? Você usa
para quê? Mas olha só, o que eu estou falando com relação à questão da faculdade, por exemplo, nessa parte, especialmente sociologia, antropologia e tal, era gente. O que me fazia, e isso pode mudar a tecnologia, pode mudar ferramental, etc., mas de certa forma, essa parte, ela ainda é muito válida. Honestamente, cara, na parte da escola... Por que eu acho que era importante, sim, ter tabela periódica, ter reficofágio? Lembra do reficofágio de biologia? Reino, filo, classe, ordem, etc. Por que eu acho que é importante? Você acaba tendo que dar uma passada, de certa forma, em geral, para você, pelo menos, entender.
Cara, quatro anos de química não é uma passada, cara.
Não, mas então,
quatro anos de química é uma tortura psicológica para um cara que não quer ver aquilo, cara, que não vai usar aquilo pra nada.
Não, mas aí você não tá discutindo a matéria, você tá discutindo o formato. Aí eu concordo 100%
com você. Pode ser.
Entendeu?
Você quer um exemplo? Tem matérias que é um absurdo você não ter na escola. Por exemplo, o cara sai de uma escola sem saber cuidar do dinheiro dele, cara. Ele não sabe o que é um CDB. Ele tinha que ter curso de educação financeira na escola. Ele tinha até, antigamente, no tempo dos nossos pais, tinha moral e ética. O cara tem que aprender a ser ético também na escola. A escola tem que
mas dar um escola apoio ensina ninguém a ser ético, não. Isso aí
não é só
a
escola. A escola é sempre um apoio, né, cara? É sempre um apoio.
Mas eu acho que tem algumas disciplinas que a escola não ensina mesmo, não, cara. Para mim, moral e ética.
Pode dar um apoio, mas eu acho que tem tanta matéria que não tem na escola. O educação financeira é um exemplo ótimo, cara. Cara, você vê quantas pessoas no Brasil têm dinheiro em poupança hoje, que é a coisa mais ridícula que existe. Porque não tem medo de sair daí. Tem medo de sair da aplicação tradicional. E isso poderia ter na escola, com tantos outros direitos, fundamentos de direito, a pessoa não sabe a que ela tem direito e a que não tem.
Agora, então, eu perguntei pro Chapoca, falei com o Salomão, e aí, o que, que eu queria que você que está ouvindo a gente entendesse? Nós três fomos alunos, vamos dizer assim, medíocres, maus alunos. Eu fui um mau aluno mesmo. Assim, não tão mal quanto o Salomão, mas...
Cara, eu não fui, posso falar?
Mal com ele ou mal com o Abraão?
Cara, eu fui um aluno excepcional. Quem foi ruim comigo foi a escola que eu estudava. E eu fui um ótimo, cara.
Isso.
Eu
acho aí que hoje
mudar essa visão, você não acha, não? Você não foi um mau aluno. Você foi um ótimo aluno, que pensou fora da caixa, queria fazer coisa diferente, não era conformado. Ruim é a escola que você estava.
Não, eu tinha preguiça mesmo. Eu tinha preguiça
cara,
mesmo.
Cara, tá errado. A escola que fala, você é mau aluno, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, que tipo de educação essa escola dá? Nenhuma.
Assim, beleza, Salomão, eu entendo que e aí sempre foi o seu jeito mesmo, Mas o que, que eu acho que, no final das contas, vale a pena a gente pensar? Aquilo era o que se apresentava, né, naquele momento, e é o que se apresenta hoje. Eu acho que já evoluiu um pouco, mas a minha sensação é que a escola evolui de uma maneira muito lenta, assim, né? A escola não, tá? Eu tô falando formato didático, né? Como ensinar. Eu acho que evolui de uma maneira muito lenta hoje. E eu, então, eu era um aluno muito ruim. Eu vou dizer quão ruim eu era. No terceiro ano, eu tomei 4 recuperações em física, química, matemática e biologia. Tá? 4 recuperações eu tomei. 2 delas eu tomei praticamente pela nota mínima. Tipo assim, eu quase tomei bomba direta. E aí, até hoje, eu tenho que agradecer que a Maria Alice, obrigado, que ela me passou em química, porque eu com certeza não tirei a nota que eu precisava no terceiro ano. E se ela tivesse me dado bomba, eu ia ter ficado mais um ano ali, ia ter atrasado minha vida, porque não ia ter valido, assim, absolutamente nada, não, porque, né, esse tipo de experiência sempre acrescenta alguma coisa pra gente.
Você tá contando aqui que houve uma manipulação dos resultados no seu terceiro ano, que conseguiu colocar na sua faculdade, mas que, na verdade, essa nota não era verdadeira, é isso?
Isso, manipulação, se você considera o professor me deu ponto para passar, é isso mesmo, literalmente isso que aconteceu, tá?
É porque você era o querido, cara, você era o presidente do Grêmio, você era o cara que tocava nos retiros religiosos.
Não, cara, mas eu preciso de agradecer muito a Maria Alice, porque a Maria Alice, ela sabia que, assim, eu tinha... apesar de não ter feito durante o ano que eu precisava, durante o período de recuperação eu fiz, assim. Então, foram por poucos pontos. Ela falou assim, cara, eu vou dar bomba nesse menino que está fazendo jornalismo. Né? Então, ela teve também a sensibilidade, eu acho, naquele momento, de falar que não faz sentido eu travar esse moleque mais um ano aqui. Mas, por outro lado também, é uma lógica de falta de maturidade também, que eu acho que é normal. Né? Porra, a gente tinha 17 anos, né? Então, assim, a gente não vai ter uma super maturidade nesse momento da nossa vida. Só que na hora que eu entrei na faculdade, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, né? A exemplo do que aconteceu com você e com o Chapoca. Então, na faculdade, eu já não fui um aluno tão... Eu fui um aluno bastante decente, assim. Em algumas matérias, eu era excepcional. Eu era, tipo, incrível mesmo. Um negócio que eu nunca tinha sido em matéria nenhuma na escola. Zero. Se eu pegar a época da escola, isso que o Chapoca falou, que tinha matérias que ele era muito bom, eu acho que eu nunca fui muito bom em nada. Talvez em religião, né? Assim...
Educação física.
Porque você...
Porque você jogava basquete bem, né, Abramo?
Você tocava nos retiros.
Abramo jogava handball direitinho.
Eu era bom, já fui vice-campeão mineiro de handball, para você que tá rindo aí do outro lado, tá? Já fui vice-campeão mineiro. Mas então...
20 anos mais novo e 40 quilos mais magro, né?
40 é muito, mas uns bons quilos mais magro, com certeza. Mas eu já era pesadão, já. Eu sempre fui gordinho. Então isso aí não mudou, não. Então, o que a gente está aqui sacaneando muito um ao outro, porque essa é a época que a gente se conheceu, né? É a época que a gente conviveu e a gente já se sacaneava muito nessa época. O que vale a pena você que está ouvindo a gente entender? Nós três fomos alunos que que oscilávamos entre péssimos alunos e alunos medianos, tá? Assim, dependendo do ano, do momento, ou de qual de nós três nós estamos falando. Isso oscilava muito, tá? E estamos três aqui, certo? Assim, fizemos nossa carreira, temos carreiras consistentes, lideramos pessoas e processos complexos, sabemos o que estamos fazendo, ajudamos as empresas que a gente está trabalhando, e isso é um negócio tão que incomoda tanto a gente, né? Como ser melhor, como fazer melhor, que a gente criou esse podcast, né? É um negócio que está aqui incomodando a gente o tempo todo. O que eu quero dizer para você? Calma, né? Se você foi um mau aluno e tá pensando assim, minha carreira vai ser uma carreira tão medíocre quanto eu fui um aluno de física no primeiro ano, eu tenho um negócio para te dizer. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E eu não sei se eu falo só por mim ou se eu falo por vocês também. O que vocês acham?
Não, acho que tá coberto de razão. Assim... E o principal é porque às vezes você fica marretado, né? Você fica nessa, o cara é mau aluno, não sei o que. Que chega a um determinado, você até acredita e acha que aquilo ali traçou seu futuro, né? O que, quando você dá alguns passos para trás e analisa um pouquinho mais a distância, você vê que não faz o menor sentido. Na verdade, é onde que você consegue empregar melhor aquilo que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, né? No final, eu vi uma... Teve um curso que eu fiz uma vez, que o cara comentou um negócio muito legal, que o pessoal fica assim, ah, porque é aquela frase clássica também, né? Assim, ame o seu trabalho e você não trabalhará nenhum dia da sua vida.
Então. Isso é uma bobajada, Lucas.
Então, na verdade, o que
não,
isso
não é bobagem dizer? Isso não, cara. Não é bobagem.
Não, peraí. Deixa
eu falar. Essas frases prontas incomodam o cara. É, tem sentido, é verdade, mas é uma frase pronta, enlatada. Isso
trabalhe, trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na sua vida. Fala,
você vai precisar trabalhar, mas vai ser o que a frase quer dizer é que vai ser um pouco mais leve. Você não vai entender como um trabalho chato, mas é uma frase enlatada, é chata mesmo. Isso é
o que deixa a Poca falar, vai, deixa a Poca falar.
o que é relevante nisso, né? É o contrário. É assim, se você quer ser bom, você vai ter que se dedicar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que lutar, não vai ser fácil, etc, etc. Se você tiver que fazer isso em alguma coisa que você não gosta, a chance de você ser ruim é grande, porque você não está afim. Agora, se você está fazendo isso em cima de uma coisa que você gosta, que te dá prazer, que você tem interesse, a sua resistência, a sua vontade de fazer, de aprender, de se aprimorar, de estudar, vai ser tão maior, você vai sofrer menos nesse processo, ao ponto de você ficar realmente muito bom. E eu acho que isso que faz sentido. Eu amo dormir, então eu vou dormir a vida inteira e eu vou ser ótimo nisso.
Cara, eu concordo completamente, Apoca, com você. Eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que esse que é o ponto. É uma frase enlatada, bem, bem bobinha. Mas, cara, não tem como você ser bom demais numa coisa que você não gosta. Assim, aliás, corrigindo, é muito difícil você ser bom demais numa coisa que você não gosta. Quando você gosta do que você faz, você começa a aprender, você começa a estudar aquilo, você começa a se envolver com aquilo e você vai ficando bom. Eu lembro quando eu comecei minha vida profissional, foi numa carreira num mercado completamente diferente da minha formação. E quando eu entrei na empresa, eu pensei assim, poxa, ou eu gosto disso que eu estou fazendo, ou minha vida vai ser um inferno. Vai ser igual era na escola lá, no ensino fundamental. Então eu tenho que gostar.
Ou seja, felizmente, você fez força para gostar também. Mas você deve ter feito sua parte de força também.
No primeiro momento, sim. Claro, que se fosse uma coisa que não tivesse nada a ver comigo, não há milagre que salve, né? Mas a minha cabeça, ela estava toda voltada para aquilo. Se eu não gostar, eu vou ser um merda. Eu preciso gostar disso. Felizmente, eu gostei. Então, eu acho que quando você não gosta... Cara, não tem como você ouvir a musiquinha do Fantástico domingo à noite e ficar mal-humorado e segunda-feira fazer um excelente trabalho. Você tem que ter vontade, cara. Você tem que gostar daquilo que você faz. E o estudo tem muito a ver com isso. A escola tem muito a ver com isso. Talvez o problema de vários alunos em algumas matérias, em algumas escolas, que foi o meu caso, foi o caso do Chapoc também, é que a gente não gostava daquelas matérias, cara. Era uma coisa que não comunicava com a gente. E quando a gente gostava, quando é um assunto interessante, a gente se dedicava. Você dedica aquilo que você gosta. Isso tem a ver até com as relações. Você gosta de quem gosta de você. Você dedica aos relacionamentos de quem gosta de você. Isso tem a ver com estudo também.
Cara, isso é bastante interessante. Na hora que eu penso no passado, assim, de tudo que eu vivi na minha carreira, teve um período da minha carreira que por causa de o país estava em crise. Aliás, a sensação é que o país sempre teve em crise, sei lá, né? Tirando uns 4 anos, a sensação que dá é que o país sempre teve em crise. Mas foi um período de crise tremenda. E aí eu peguei uma área que não tinha nada a ver comigo, né? Eu peguei uma área que era um negócio bem administrativo, dados e, né? Tive que assumir essa área também no trabalho que eu fazia. E foi o período mais difícil da minha carreira. Mais difícil, porque eu tinha que fazer muita força para ser um cara mais ou menos, para entregar o que esperavam de mim, assim, e eu entregava, tá? Mas assim, com um sofrimento, cara, com um sofrimento tão grande, que isso teve impacto na minha saúde. Foi uma época que eu tinha febre todos os dias, por 42 dias eu tive febre todos os dias de noite. Eu fui investigado para todas as doenças que vocês possam imaginar no mundo. E até hoje, e aí bastou eu sair do que eu estava fazendo, trocar de função, na verdade de emprego na época, e começar a fazer uma outra coisa, que acabou e eu nunca mais tive. E até hoje eu não consigo apontar nenhuma doença que eu tenha tido naquele momento. Então, olha o tamanho do impacto que você fazer um negócio que não faz sentido para você ou que esteja ligado a... Né? Então, assim, eu estava sacaneando, falando no negócio do faça o que você ama e você nunca precisará trabalhar. É porque eu odeio essas frases prontas, mas ao mesmo tempo...
Cara, nós vamos comprar uma plaquinha, assim, para você pôr no seu escritório, Abraão.
Tá, muito obrigado. Eu não vou...
O próximo bingo que você ganhar, esse vai ser seu prêmio.
Tá. Então, assim, eu não gosto da frase pronta, mas eu entendo o que ela quer dizer, né? E, realmente, a vida com você fazendo um negócio que faz sentido, ela, com certeza, é muito mais suave, é muito mais fácil, e você tem muito mais chance de ter sucesso nela do que você fazendo um negócio que vai completamente contra o que você gosta e o que você sabe, em alguma maneira, fazer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não ficar parecendo que a vida é um passeio no bosque. Você vira e fala assim, ah, você vai acordar todos os dias celebrando amanhã e dizendo, ah, que dia feliz, vou trabalhar. Não, não é assim. É, tipo assim, não é assim, cara.
Tipo,
né?
Cantando o Happy Day, né?
Tipo, você vai começar num musical da Broadway, sabe? Assim, não é assim a vida, né? Tem dias que você vai estar de mau humor, e é normal, isso é do ser humano. E não tá ligado ao trabalho que você faz. Agora, você tem que descobrir se de fato né, aquilo é só aquele dia ou se sua vida se resume a um trabalho que você não gosta de fazer.
Ah, cara, e a determinadas isso... tarefas, né? Assim, você pode até amar o que você faz, mas assim, em algum momento você vai acabar fazendo alguma coisa que não era exatamente aquilo que é necessário.
Cara, tem tarefas... tem tarefas que eu até brinco com a galera lá do trabalho, pessoal do financeiro, que quando eu preciso fazer budget, eu faço final de semana depois de tomar uma taça de vinho, porque eu não tenho a menor paciência para fazer aquilo. Então, assim, não tem paciência mesmo. Mas eu sei que faz parte, né? É minha função.
Galera da empresa do Abramo, se o budget estiver errado...
Ah, mas isso eles já sabem.
No próximo ano, a gente já sabe o motivo.
Ah, isso eles já sabem.
Mas isso que você falou tem muito sentido pelo seguinte. Diz que existe uma coisa que é você e você adaptado. Você natural é o seu normal de trabalho, da forma que você pensa, o que você faz. Você adaptado é até quanto... É como se fosse um elástico. O quanto que você estica para ter um outro perfil, para trabalhar de uma outra forma. Só que quanto mais você tem que se adaptar, mais energia você gasta. Provavelmente o que aconteceu é que você estava trabalhando por um longo período numa empresa com o elástico muito esticado o tempo todo. E é o que eu acho que acontece nas escolas. Todos os alunos vão ter que se esticar. Porque a grande maioria dos alunos vão ter que se esticar. Porque a grande maioria dos alunos vão ter alguma atividade que não tem nada a ver com ele. Vão ter aquelas matérias que não tem nada a ver com ele. Então, o nosso sistema de ensino hoje, ele exige muito que o aluno se estique, e isso eu não vejo problema nenhum. O que eu vejo problema é você julgar esse aluno é ruim e esse aluno é bom, baseado naquilo que ele não consegue se esticar, por algum motivo. E ele passa a ser, muitas vezes, julgado por isso.
Bom, senhores, então a gente já falou bastante aqui sobre educação básica e tal, só que eu queria dar um salto agora e fazer a nossa correlação do que a gente aprendeu e do que a gente viveu na faculdade, na universidade, ou depois da saída da escola, para o que a gente foi fazer no mercado de trabalho. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês enxergam o que a gente aprendeu, o que a gente viveu na escola e como que isso se correlaciona de maneira consistente no mercado de trabalho, na opinião de vocês?
Eu já falei, eu falei um pouquinho lá no início, e isso talvez seja um pouco pela minha área de atuação ou até mesmo por questão de maturidade, mas assim, as disciplinas que mais me valem hoje são aquelas mais básicas, vamos falar assim, e as pessoas, as relativas a pessoas, a comportamento, etc. Tudo aquilo que estava envolvido muito com tecnologia, com técnica, ou com, enfim, tem prazo de validade, ficou obsoleto.
Foi pro saco.
Então, assim, e que em boa parte era as que eu mais gostava. Então, assim, isso para mim ficou um aprendizado muito forte. Assim, eu acho que tem conteúdo que você aprende para a vida inteira, mas tem muito conteúdo que é perecível. E isso não importa se isso está na faculdade, se isso está na escola, se isso está no livro ou se isso está no lugar onde você trabalha. né? Você vai sempre aprender e você vai ter sempre que estar aprendendo para se manter em linha com onde você quer chegar. Não tem jeito.
É, dentro daquelas plaquinhas com as frases clichês, tem aquela que fala que você tem que ser um eterno estudante, né? Que é outra frasinha clichê, chata pra caramba.
Tá de sacanagem comigo. Cara, quer me irritar.
O pior é que é pra te irritar mesmo. Só que tem sentido. Na verdade, que a gente vai estudar sempre alguma coisa e aprender sempre alguma coisa. E quando você entra no mercado de trabalho, você vai ter que reciclar as coisas importantes que você aprendeu na escola. Porque muitas delas não vai servir pra nada. Uma coisa que fica para a vida é a convivência, né? É, tem um valor absurdo no aprendizado da hora do recreio, né? Que é a convivência entre as pessoas.
Eu acho, cara, você está falando meio na sacanagem, mas eu acho que está aí a grande questão. Essa talvez seja a grande contribuição do período de faculdade, para quem faz faculdade, do que todas as disciplinas que você pode vir aprender. É um ambiente onde você aprende a se relacionar de uma maneira muito diferente do que era da escola, e que é uma coisa que vai servir para a carreira, não só para as pessoas que você conhece, que muitas vezes com quem você vai trabalhar no segundo momento. Tem muita gente que encontra sócio na faculdade, ou que encontra um colega de trabalho que vai ser buscado depois por essa pessoa poder trabalhar com ela. E você aprende a respeitar muito as diferenças também. Eu sempre tive a impressão que mesmo em universidades e faculdades particulares, você tem uma diversidade muito maior do que você tem em escolas, de uma forma geral. As escolas, eu tenho a sensação que elas deixam a coisa muito mais castas do que na universidade. Eu acho que na universidade você encontra, mesmo universidades particulares, você tem muito mais diversidade do que numa escola particular, por exemplo. Permite que você aprenda novos olhares, aprenda a respeitar outras coisas, e isso tudo vai te servir muito no mercado de trabalho. Faz sentido isso?
É, faz sentido. Você entra numa universidade, o seu horizonte abre, né? Como você entra quando você entra no mercado, da mesma forma. Eu acho que cada passo que você evolui, o seu horizonte vai abrindo, seu horizonte de mercado, de conhecimento de pessoas, de relacionamento. Você começa a achar gente que pensa profissionalmente parecido com você, até porque escolheram o mesmo curso, escolheram a mesma faculdade ou a mesma empresa. Então você começa a criar núcleos, né?
Bom, pra vocês terem uma ideia, o primeiro chefe que eu tive, o segundo e o terceiro...
Bingo!
Não, peraí, sério?
Qual que era?
Nossa,
que
cara, você... Sério, o Chapoca tava lá atrás, cara. Como assim?
Tava lá atrás nada. O Abraham te deu duas palavras lá na largada.
Ah, pelo amor de Deus, sério mesmo?
Salomão, você tá ficando pra trás, Salomão. Melhor você melhorar nessa história.
Tá 2-1. O Abraham não ganhou nenhum até agora, cara.
foi o bingo mais rápido da nossa história. Tá?
Sério, o Chapoca ganhou, decepção, cara.
Tava uma baba, né? Vamos
eu
combinar.
Eu tava torcendo pro Abraham, cara.
Ó, escola, faculdade, educação, trabalho e chefe. Era questão de tempo, né?
Decepção, cara.
Tá muito fácil. Mas eu tava dizendo que o meu primeiro chefe, que foi o Zé Guilherme, na Ideia e Comunicação, eu consegui esse trabalho porque a filha de uma das donas tinha estudado comigo. O segundo lugar que eu trabalhei é porque foi uma pessoa com quem eu estudei na faculdade. Então... Isso sempre foi puxando na minha história, assim, sabe? E quando você para pensar, cara, na hora de contratar pessoas, na hora que você vai pensar em alguém para contratar, né, quando você está fazendo um processo seletivo, se você consegue pensar em alguém que você conheça e que sabe fazer aquilo bem, cara, muitas vezes você vai correr atrás de contratar essa pessoa antes mesmo de sair procurando no mercado, né? Se você sabe que alguém é... Né? Então, eu falo que essa rede, né, de relação que você cria ao longo de sua vida, seja por onde você passa, seja no trabalho que você fez, ou seja na faculdade, ou seja na escola, ela vai te servir a vida
inteira. É um aprendizado. Mas avançando um pouquinho mais, já falando do mundo corporativo, e que tem tudo a ver com educação, uma coisa que eu vejo demais é o seguinte, todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo está disposto a enfiar a cara no livro, estudar, se preparar. Então, às vezes, eu vejo executivos querendo crescer, querendo progredir, mas que a pessoa ela vive só naquele mundo daquela empresa, mas não pega um livro sobre determinado assunto para ler, ou assume um cargo de gestão e não vai estudar sobre liderança, ou assume um cargo responsável por um projeto grande, mas não sabe fazer projeto e vai fazendo da cabeça. Então, eu acho que aí sim, o estudo está muito forte no dia a dia, e quem vai trabalhar, a pessoa tem que se preparar. Aquele negócio de ir construindo a casa na experiência é um caminho árduo, a pessoa precisa estudar e precisa se preparar. E não é tão comum isso no mercado de trabalho. A gente ainda tem uma seleção dos profissionais que se preparam e que estudam para valer para uma progressão, né?
Mas então eu vou te fazer uma provocação. Tem roteiro para isso? Ou seja, a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, até onde essa educação formal, ela é o não vou nem falar único, porque acho que o único, né, tá claro que não é, mas assim, até que ponto ele é o melhor caminho para a pessoa se desenvolver e ocupar esses espaços que você está falando?
Ah, respondendo a sua pergunta, tem roteiro para isso, mas não necessariamente o roteiro é o caminho tradicional. Poxa, se o cara quer se preparar para ser presidente de uma empresa, talvez ele vai precisar ir num MBA, talvez ele vai precisar dominar uma língua, e ele vai precisar ler sobre aquele assunto que tem a ver com a empresa dele. Não, o cara ele quer ser um professor, quer especializar alguma coisa, ele pode buscar um mestrado, ele pode buscar um doutorado, ele vai se preparando e construindo aquilo. Mas além da educação formal, que a gente sempre pensa em educação como um curso de graduação, pós-graduação, etc. Tem educação de dia a dia, cara. Se o cara quer ser um mega executivo e vai ficar vendo Netflix, Emily em Paris, ele tem que abrir a cabeça para o mundo, né?
Falou,
ele tem que
abrir a cabeça pro mundo. Com a Emily em Paris. Tá invocado.
Cara, um exemplo, eu nem vi, eu não sei nem se é bom, cara.
Posso às vezes ele só tá querendo repertório, Salomão, faz parte, velho.
Repertório é importante também.
Cara, às vezes o cara tem uma empresa de turismo, ele quer saber falar alguns. Pode ser. Mas ele tem que se preparar para aquele negócio. O cara que ele é líder, ele tem que estudar liderança. O cara que ele tem um projeto para tocar, ele tem que ver como que ele trabalha um projeto. Ah, eu vou ser responsável por um projeto importante da empresa. Como que faz um projeto? Ah, não, vamos escrever. Não é projeto de escola, ele não vai pôr uma cartolina e apresentar lá na frente da sala. Ele vai se preparar para aquilo. O negócio é sério.
Eu estou imaginando os caras engravatados com cartolina e papel celofane na mão.
Porque tem a carreira dele. Tem emprego dele, o cara, todo mundo quer ser bom pra caramba, mas vai ver quantos livros você leu um ano? Nenhum, não li nada, não preparei nada.
Tá, deixa eu ir mais longe aqui, então, já dizendo que eu tô pronto pra brigar, dependendo da resposta de vocês dois. Educação à distância, educação online, curso livre, serve para capacitar de maneira consistente, sim ou não, minhas armas estão prontas, pensem bem nas respostas de vocês.
eu acho que ia ser mais divertido você falar, mas eu vou falar a minha
o primeiro. Chapoca, o chapoca é meu escudo, é a bucha de canhão. Fala aí, vocês briguem, o que sobrar eu mato aqui.
É, né? Não, tá bom. Não, na verdade, cara, eu venho refletindo muito sobre isso, tá? Porque, especialmente aí no último ano, eu tinha, vamos voltar um pouco. Eu sempre rezei a cartilha, né? Aquilo que a gente já vem falando. Então, para mim, a educação era, você vai, faz a faculdade, aí depois tem uma pós-graduação, eu já pensei em fazer mestrado, etc., e achava que esse era o caminho. E numa mentalidade dessa mais quadrada, na hora que você começa a falar em curso livre, curso à distância, etc., gera um certo pré-conceito de falar, putz, será que esse negócio é bom? Será que funciona? Será que não? Você fica com dúvida, e isso é normal. Nos últimos anos, esse muro, para mim, ruiu. Eu comecei a experimentar algumas coisas, e aí, naturalmente, comecei a experimentar os que eram de graça, que eu falei, bom, se não for bom, tudo bem. E comecei a me aventurar nos que começavam a ter um valor um pouco mais baixo, etc. E comecei a ver que funciona, cara. Eu sempre fui disciplinado. Acho que, talvez tenha um pouco de perfil também. Mas eu sempre fui disciplinado. Sempre foi, aí de novo, conteúdos que eu gostaria de aprender, né? Que eu ia fazer esse esforço. Então, e aí eu estava até na dúvida, estava comentando, se eu ia fazer um MBA ou não, né? Eu acabei optando até por fazer um MBA, eu estou cursando um MBA agora, um curso super bacana, e olha que engraçado, o MBA que eu estou fazendo, ele tem muito mais uma parte ligada à formação humana do que necessariamente a parte técnica, burocrática. Então, é quase que um caminho contrário. Eu estou usando cursos livres para aprender técnicas e táticas de coisas mais padronizadas, vamos falar assim, ou mais efêmeras, né? Igual eu falei, que são mais perecíveis. E estou fazendo um outro curso que envolve turma, envolve networking, que o Abraham falou, para poder discutir ideias em cima de uma outra coisa. Então, respondendo objetivamente aí a resposta à pergunta do Abraham, na minha opinião, depende do que você quer. O que você busca?
Não, Chapoca, sai de cima do muro, cara. Depende.
Não é muro, é meu dia a dia. Eu tô te falando o que eu faço.
Serve pra alguma coisa.
Serve demais.
Então, pronto. E eu já tenho uma opinião igual a sua. Eu concordo com você. Serve demais. Tudo tem seu valor. O único ponto negativo do online, na minha opinião, é o seguinte. Tem uma coisa que tem um valor muito grande, a gente já falou aqui, para um MBA ou para uma pós-graduação, ou seja lá o que for, que é o networking, a convivência entre as pessoas. E isso é muito positivo. Falando em aprendizado, cara, qualquer tipo de aprendizado é válido. É um livro, é um curso.
Desce do muro,
é um cara
seu.
Do... Não. Desce do muro com você, cara. Tudo é válido, cara.
Abraão, empurra o Salomão para o outro lado, vai.
Não tem nada que é horrível, não. Não tem nada que é horrível. A pessoa vai ter que construir.
Até.
Tem que escolher.
Não, desce desse muro aí. Não, tem muita coisa ruim.
Eu não consigo imaginar agora o que é horrível. Sei lá.
Não, tem muita coisa
Emily,
horrível.
Emily em Paris deve ser uma bosta.
Não,
voltamos, cara. A Emily em Paris.
Assim.
Cara, tudo liga em Emily em Paris.
Cara, ó, deixa eu falar um negócio. Tem muito curso picareta. Tem muita gente picareta. Tem muito curso que não é picareta, mas é ruim.
Sim,
né?
Sim.
Só que
não entrega o que promete, né?
Isso vai ter no digital e vai ter nessa quantidade de faculdade picareta que acabou pipocando também no país, cara. Mas tem muita gente boa nesse meio do caminho.
Sim.
Agora, Abraham, liga a metralhadora aí, vai.
Cara, vamos na verdade. Ver se você tá com essa bala na agulha aí toda.
Cara, não, eu tava pronto para agredir você se vocês tivessem outra opinião, mas vocês dois foram numa opinião. Similar, então que eu posso dizer
online, né, cara?
Eu posso dizer o que eu tenho visto, né? Porque assim, eu trabalho com isso, né? Isso é o que eu vejo todo dia. E eu acho que tem duas coisas que muitas vezes as pessoas não lembram e que são fundamentais nesse negócio de se aprender à distância. A primeira é: você pode escolher seu professor. Isso é um negócio que parece um imbecil.
Ah, é verdade.
Mas faz uma diferença
gigante.
Tipo assim. Você pode escolher, cara, com quem você quer aprender. Você pode aprender com o cara mais foda do mundo e não com o cara que está dando aula no lugar onde você pode estudar. Né? Então, isso eu acho que é do cacete. E a segunda coisa é você poder estudar na hora que você pode, no tempo livre que você tem. Isso são duas coisas que parecem imbecis, mas que fazem toda a diferença do mundo. Porque o ensino presencial, cara... Pô, nós estamos num momento de pandemia, o ensino presencial vira até piada. Mas assim... O ensino que tem ali, né, a hora para começar e acabar, ele te trava de uma maneira que pessoas como nós, ou a grande maioria dos nossos ouvintes aqui, pessoas que né, têm as suas vidas pessoais, às vezes filho, trabalho, você encaixar, sei lá, 3-4 dias por semana, de tal a tal hora para você dedicar para ir numa escola. Cara, isso é um negócio que exige muito das pessoas. Né? Não só de investimento, que é caro, mas de investimento de dedicação mesmo, de deslocamento, de tempo. Então, eu acho, para mim, esses dois atributos, cara, eles muitas vezes não são lembrados, mas eles são os mais fundamentais. Você escolhe com quem você quer aprender e você faz na hora que você pode, num momento de deslocamento, ou às vezes na hora que você está indo viajar, para quem mora muito longe do trabalho, na hora que está tipo, no ônibus, no trem, ou quando você está no Uber indo para algum lugar. Então, assim, para mim isso é a coisa mais maravilhosa que tem na educação online, e o que eu vi nos últimos anos foi um crescimento brutal da demanda por isso no mundo todo, não foi só aqui no Brasil, não.
Sabe uma coisa interessante que eu vejo também, que aí eu vi na prática, o Twitter, quando ele foi lançado, eles até tinham essa expressão, né? O Twitter era para momentos de microtédio. O que eles chamavam de momentos de microtédio? Você está na fila do banco, você está parado esperando alguma coisa, você está esperando num consultório médico, você está em alguma coisa, você para ali, olha e se informa, você pega conteúdo, pega informação.
O que eu tenho visto muito, não precisa ser um padrão, mas eu tenho visto, no conteúdo online você acaba tendo muitas aulas de duração curta. Então é exatamente isso que o Abraão está falando. Ao invés de você ter que entrar numa sala de aula, ficar ali 40 minutos, meia hora, 50 minutos, uma hora, você para e vai aprendendo em aulas de 5, 10, 15 minutos, que você vai absorvendo ali e no final da semana, quando vê, você já evoluiu até mais do que se fosse num curso que você tivesse que parar para fazer, né?
E você filtra exatamente o que você quer, né?
Sim, o que você pode até pular a disciplina.
Exatamente.
Você não, pode matar a aula sem gastar tempo. Aula.
Você foca no que vai ser útil para você, de verdade.
Cara, eu vou te falar, tirando o network e, sei lá, a aparente ainda importância que as pessoas dão para, né, para diplomas, os certificados de cursos presenciais, eu acho que só tem vantagem.
Porque coisa ruim, você tem, o que a gente falou, tem em qualquer lugar. Então, você vai ter o online espetacular e você vai ter o online vagabundo. Como você vai ter o presencial espetacular e o vagabundo? É normal, né?
Para tudo, né?
Para tudo.
Só que na hora que você para para pensar sobre as possibilidades, cara, de para onde isso pode ir com as tecnologias novas, eu tenho certeza que esse é um caminho que não volta mais e as pessoas... Cara, só de você pensar que você pode ir para um conhecimento ultra específico que te faz falta, ao invés de repente, ir para um banco de pós-graduação para aprender um tanto de coisa que você não precisa, sendo que você está buscando duas ou três que você precisa de verdade, né, no seu trabalho. Cara, só disso eu acho que já é uma vantagem tremenda, só que eu não vou falar mais disso também para não parecer chapa branca.
Não, mas olha só, tem um negócio interessante que eu até estava vendo nesse curso, que é a história da economia da confiança. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. O que, que é isso? Lá atrás, você tinha uma relação de confiança que ela era fundamentalmente local, né? Você confiava em quem estava perto, quem era do seu bairro, etc, etc. Você confiava na escola, né? Nos professores que estavam ali perto, porque você conhecia as pessoas. Quem é o professor da cidade era o fulano de tal, etc. Com o tempo, com a evolução, isso virou uma economia de institucional. Você confiava na instituição. Então, você confiava na Federal, você confiava na PUC, em Harvard ou no MIT. Isso ajudava você a saber e escolher, né? As pessoas olhavam assim, onde você vai estudar? Você olhava pela instituição e acreditava que aquela instituição ia te dar bons professores, né? Com o mundo que você começa a ter hoje, você começa a ter a questão da confiança colaborativa, a confiança distribuída. Então, a referência que você começa a ter é de pessoas, e aí você não precisa necessariamente conhecer essas pessoas, né? São os ratings dos cursos que você vê, os comentários das pessoas, as provas sociais que o curso começa a ter, e aí você começa também a identificar quem são esses bons professores e quem são essas referências, sem precisar ter uma instituição por trás. Eu acho que isso amarra um pouco isso que o Abraão está comentando, e que faz todo sentido. Agora, com o mundo hiperconectado, você não precisa necessariamente de uma instituição por trás para te falar se aquele cara é bom ou ruim. Você tem os próprios alunos dele falando, cara, pode fazer que o curso é bom.
E eu acho que fazendo um fechamento aqui de tudo que a gente falou, dá para pensar no mundo corporativo. As pessoas, pelo que a gente falou, as pessoas não necessariamente entram preparadas para esse mundo, mas uma vez que elas já estão atuando, existe oferta e oportunidade para se prepararem. Mas é definitivamente para alguém que quer correr atrás e quer enriquecer a cabeça, né?
Meus queridos, vamos...
Nada contra a Emily em Paris, muito menos a Paris, né?
Chega, cara. O nome desse episódio vai ser Educação e Emily em Paris. Vai ser... vamos dar dicas para as pessoas? Chapoca!
Então, até indo nesse lado da educação não formal... um exercício que eu tenho tentado praticar, ao invés de ensinar as pessoas, aí tentando falar com a audiência nossa aqui e que está procurando desenvolver equipe, está procurando, né, ajudar nesse processo de educação e aculturamento de equipe. Eu tinha muito esse hábito de falar para as pessoas o que elas tinham que fazer. De vez em quando isso ainda acontece. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz assim, faz assado, achando, inclusive, que eu estava ensinando a pessoa. que eu estava direcionando a pessoa. E a própria correria do dia a dia meio que te obriga um pouco a fazer isso, ou te impulsiona a fazer isso. E um exercício que eu estou tentando praticar é, ao invés de dar a resposta pronta, instigar a pessoa, provocar a pessoa para que ela procure entender, raciocinar e ela dar a solução dela do jeito dela. Isso é mais demorado? Sim. Isso é mais difícil? Sim. Mas a partir do momento em que você começa a ensinar as pessoas a encontrarem essas soluções, essas alternativas, o processo ele vai ficando cada vez mais fluido, né? É inercial. A pessoa aprende, a pessoa se desenvolve de uma forma muito mais saudável e, da mesma forma, você também começa a ter um time muito mais efetivo.
Pô, antes do Salomão dar a dica dele, vou lembrar para você que se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, vai lá em bingo-corporativo.pingback.com, que a gente tem uma newsletter lá, a gente posta texto todas as semanas, então vai lá e se inscreve, que com certeza vai ter coisa lá que vai te servir. Salomão, sua dica do dia?
Cara, a dica é se prepare, estude, e uma dica boa e prática, cara, é o seguinte... às vezes você lê um livro e a gente nem sempre absorve tudo que a gente leu naquele livro sobre determinado assunto. Uma dica legal é ler alguns livros sobre aquele assunto, seguidos. Porque aquilo vai ficar na sua cabeça e vai te ajudar a realmente evoluir sobre aquele tema. E se eu puder dar uma segunda dica é o seguinte, nunca, jamais dê pro Abramo qualquer plaquinha com aquelas frases clichês escritas que o Abramo não gosta.
Gosto mesmo. A minha dica para você é não se limite... Vai parecer autoajuda.
Você tá sacaneando.
Vai parecer autoajuda.
Com frase clichê, né? Só falta você encerrar assim.
Não deixe...
Seu sonho, seus sonhos são infinitos.
Não é isso não. Não deixe que as pessoas limitem você ao aluno que você foi. Não importa se foi na escola, se foi na universidade. Não deixe que as pessoas limitem você no aluno que você foi. E nem você mesmo faça isso. Porque é o seguinte, eu fui um aluno bem marromenos e tô aqui. Né? Vinguei na vida, e temos outros dois exemplos aqui disso. Então, se você for um aluno muito medíocre, sua carreira está mais ou menos, saiba que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ainda tem todas as chances do mundo de virar o jogo e ser o profissional que você sonha em ser e ter a carreira que você sonha em ter. E eu não vou deixar o Salomão me sacanear porque não, eu fui clichê no fechamento.
Se você tem um filho, não mostra esse podcast. Se você tem um filho com notas ruins na escola...
Não mostre o podcast.
Não mostre. Não mostre. Coloque o menino para estudar.
Eu só ia fazer um comentário da dica do Abramo, que é assim... Né, gente? A gente também tem que ter modéstia aqui e também não tem nenhum Elon Musk nesse podcast. Mas se você quiser exemplos aos alunos que foram referência global, tem vários. A premissa é válida.
Mas o que a gente está falando assim, é aqui, cara. Você não precisa ser nenhum gênio para poder chegar onde você quer chegar. No final é isso. Bom, a menos que você queira ser dono de uma empresa de ônibus espaciais. E é assim que a gente termina este podcast hoje. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, Chapoca.
Valeu.
Tchau, Salomão.
Tchau, pessoal. Um abraço, até mais.
Tchau, tchau. Dun 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 d